对于牛肉，一般企业营销部门都是重庆买一些腌制工厂买的，从最远，像这些工厂买的，因为这些腌制在广东这些，本来是我们省属于直辖市这些，需要就说在地方给我干不落地呢，尤其叫把区地，这把区，basicamente tem essas dois conceitos que me chamaram muita atenção, porque quase não tem muito trânsito conceitual. De uma maneira muito genérica e muito coloquial, eu entendi esse conceito, um conceito de lógica muito mais com a conotação de algo da ordem da estrutura, e o conceito de logos com uma conotação muito mais ligada à ideia de força, que são mais ou menos os conceitos tradicionais a respeito. Então, nesse sentido, eu pensei em fazer uma comparação entre a ciência, o que eu chamei de modo de ser da ciência e da arte, do meu ponto de vista, para desaguar numa reflexão sobre a prática médica, sobre esses dois pontos de vista. Eu trouxe aqui algumas ideias, são ideias pontuais. Eu não tenho nenhuma pretensão de desenvolver um raciocínio conceitual, como tem sido por aí, mas sim algumas ideias, algumas coisas mais pontuais, só para gerar uma reflexão sobre o assunto. Então, dentro dessa ideia de modos de ser, que é, sem dúvida nenhuma, uma forma de forçar e a linguagem, quais as diferenças do modo de ser da arte e da ciência? Eu não conheço, pessoalmente, nenhuma definição mais extraordinária de arte e ciência do que a feita pelo Fernando Pessoa, que nos diz o seguinte, que a arte é a expressão objetiva de uma impressão subjetiva. E a ciência é o contrário, né? É uma expressão subjetiva de uma impressão objetiva. Ou seja, a arte torna objetivo aquilo que é subjetivo. E a ciência torna subjetivo aquilo que é objetivo. E, quer dizer, a obra de arte, ela é a objetivação, ou a materialização, vamos dizer assim, de uma impressão, de uma ideia, de uma emoção, seja qual seja a força motriz, está gerando aquilo ali. E uma teoria científica, também qualquer que seja a extensão dela, é uma impressão, é um torna subjetivo aquilo que é observado através de um fenômeno, né? Observado de um fenômeno. Essas questões são questões que eu acho fundamentais para a gente partir de uma reflexão, principalmente onde eu quero chegar com a questão da prática médica. Um detalhe importante, a arte, dentro dessa conceituação, ela nasce na subjetividade. E ela mora no qualitativo. A ciência nasce na objetividade, mora no quantitativo. Essas são diferenças fundamentais, diferenças que com alguma frequência dificultam muito o convívio dessas dois modos de ser. E eu acho que merecem, assim, por essa razão, uma reflexão mais específica. Bom, a gente vive hoje, sem dúvida nenhuma, isso que a gente chamaria de cultura tecnológica, né? Ela privilegia o científico, ela privilegia o quantitativo, aquilo que é categorizável. Como se a gente estivesse vivendo uma espécie de uma ditadura do quantitativo, uma hipertrofia do médico, uma hipotrofia do científico. Isso é absolutamente típico. Não existe exemplo mais evidente dessa situação do que a prática médica atual. Uma outra reflexão que eu também fiz, vou colocar aqui, né? A ciência se dispõe a explicar a realidade. como aquilo é invisível, estou. Né? Então, a arte, de alguma forma, é a fala desse invisível. Né? Como diz aqui o nosso amigo, né, o Ferreiro lá, a obra de arte está dentro e fora de nós. Ela é o nosso bem, ali fora. Ao contrário da ciência e da filosofia, a arte não é uma tentativa de explicar o mundo, mas de assimilar seu enigma. A arte, abrindo mão das explicações, nos induz ao convívio com o mundo inexplicável, transformando sua estranheza em fascínio. Acho também uma extraordinária colocação a respeito desse modo de ser que diferencia a arte da ciência. Bom, outra pontuação, talvez um pouco mais arrogante, exatamente da linha insuficiência de conhecimento na área, é a relação da ciência e da arte com o tempo. A arte é filha de Cronos, ela pertence ao tempo, a ciência é filha de Cronos, ela pertence ao tempo. Por mais extraordinária seja uma teoria, ou um produto de uma teoria, uma tecnologia, ela é filha do tempo, nasce, cresce, se desenvolve, atinge o auge, depois ela degenera e morre. Isso é próprio da ciência. Exemplos absolutamente coloquiais de tecnologias cotidianas, muito recentes, são mortas. É um videocassete. Hoje, se alguém quiser comprar um videocassete, ou vai numa loja de materiais usados, algum comerciante recente, que ainda tem a bunda novo, parecido, né? Ele não consegue mais, isso é impossível, impossível. Eu, há dois anos atrás, uns três anos atrás, eu fui ao Festival de Inverno e pedi a uma pessoa lá que estava mexendo com os aparelhos que me arranjasse um retroprojetor de transparência. Um rapazinho ficou absolutamente penalizado, eu vi o rosto, uma penalização absoluta, absoluta, estava uma tristeza assim, fundamental, de me arranjar um retroprojetor. Isso é muito interessante a gente pensar, isso é um aparelho, né? A tecnologia mostra essa obsolescência planificada, essa questão da morte. A ciência é filha do crono, do tempo cronológico, do tempo que cresce, nasce, desenvolve, planifica e morre. A arte não é filha de crono, é filha dessa outra entidade, né? Aion. Escrita mais antiga, o Aion, né? Em europeu, que está na raiz da palavra eterno. Eu não conheço também nenhuma definição de eterno mais extraordinária do que a poesia chama eterno do Drummond. Eu tomei aqui a liberdade de tirar alguns trechos dela, né? Onde ele diz que eterno é a flor, o fené, que sobrou. É o menino recém-nascido antes que ele dê nome. Comunica o sentimento do efeito, o gesto de enlaçar e beijar na visita do amor às almas. Eterno é tudo aquilo que existe em uma fração de um, com tamanho e intensidade que se petrifica, e nenhuma força ou resgate. As grandes obras de arte são eternas. As grandes obras científicas, quando geram sabedoria, são eternas. Quando elas geram tecnologia, não. Essa é uma diferença fundamental entre as pessoas. As proposições científicas do século XVIII são hilárias hoje, de piada. Nós não podemos dizer que uma sinfonia tem uma visão da ciência a partir da prática médica. A ciência tem compromisso com a dúvida e com a pesquisa. A verdade científica, pela própria natureza da ciência, é alguma coisa temporária. E é subserviente à credibilidade da circunstância em que ela foi gerada. A verdade científica, nesse sentido, pode ser falsificável. Acha que não se preocupa em afirmar grande médico. Ele, durante 10 anos, ele foi apresentado no Congresso como um dos maiores ginecologistas vivos, e ele recusou esse título, falou que ele era bastante, ele estava falando de ginecologista, ele não conhecia isso, não. Mas ele perguntando, foi perguntado a ele sobre um mecanismo de ação de um determinado medicamento. E ele, na altura da seus 70 e tantos anos, ele disse que ele funciona, funciona. Então, não importa também por que funciona. Funciona, dele que funciona. Ele mostrou isso de uma forma muito elegante, essa navegação na imprevisibilidade. É o ato terapêutico, é essencialmente um ato de tentativa e erro. Professor Lobo, em 1986, o professor Lobo tem uma extremamente significativo isso, que o professor Lobo criou nos anos 60 um aparelho que é muito famoso no cinema, mais do que em qualquer coisa, que é o desfibrilador cardíaco, aquele aparelho que dá choques elétricos no coração para obter determinadas arritmias cardíacas. Extremamente importante. É uma tecnologia que revolucionou o atendimento de urgência. E o professor Novo criou isso, esse aparelho nos anos 60. Homem da tecnologia, no limite dela, que respeitava profundamente, escreveu no fim da vida um livro que chama The Art Esquecida de Curar, onde ele mostra esse fato interessante, olha. 75% do diagnóstico, em geral, sai da empresa. 75. Exame físico acrescenta 10% a essa possibilidade diagnóstica. Os exames complementares de baixo custo, normalmente exames mais antigos, uma urina, por exemplo, exames de baixo custo, acrescentam 5%. Os exames de alto custo, extremamente frequente hoje, acrescentam mais de 5%. 5% dos diagnósticos depende do acaso. Eu costumo às vezes brincar que o melhor exame, chamado de exame padrão ouro, que existe é o tempo. Que ele é que vai nos informar. Claro que eu não sei essa possibilidade, é que alguns anos a gente fica sabendo, né? Eu falo comigo, eu não consigo fazer o diagnóstico da pessoa de forma nenhuma. Espera 5 anos, eu faço o diagnóstico. E o tempo te conta o que é, depois de determinado tempo, né? Quando esse tempo nos oferece o acaso, ele faz assim uma grande diferença, não, né? Esse fato é um fato muito importante, porque a tecnologia investe intensamente, isso é de enorme importância, não há qualquer dúvida sobre isso. Os exames de alto custo, que levam a um fenômeno interessante, a palavra tecnologia, né? O que quer dizer, produto e a ideia, né? Toda a história, até muito recentemente, ela era assim, né? A ideia, ela precedia, que era mais importante do que o produto. Atualmente, a gente vive essa situação, onde o produto é mais importante do que a ideia. A máquina determina a ideia. Essa é uma inversão do sentido da palavra que a história está nos oferecendo, né? Essa situação leva hoje a um fenômeno na prática médica muito significativo. E, ironicamente, isso é chamado exame dicção. Exame dicção é uma brincadeira com a palavra droga dicção. Uma pessoa droga dicta, ela depende de uma droga. Ela tem abstinência, tem todas as pessoas. Um médico exame adicto depende dos exames, tem abstinência também. Enorme dificuldade em lidar com a falta da sua droga, vamos dizer assim. Isso tem representado um momento absurdo, surreal, né? Com um benefício também surreal, tão pequeno, que ele representa em termos gerais. Né? Esse excesso de tecnologia tem trazido hoje um afastamento humano do médico e do paciente. Uma perda da confiança no médico. E a pior de tudo, a perda de confiança do médico em si próprio. Ele precisa do exame, e é exame adicto. Eu preciso. Aquela questão técnica do Vasco foi de um cliente meu que Como ele fez alguma coisa, propôs e pediu uma ressonância magnética. E você vai saber? Não, porque houve uma dissonância magnética entre eu e ele. Me disse mais. Eu senti uma caixa de geladeira. Eu tinha comprado uma geladeira recentemente, a empresa tinha entregado na casa dele, tinha deixado a caixa da geladeira na copa da casa dele. Não existe nada mais inútil do que uma caixa de geladeira sem a geladeira, né? Quanto mais na sua sala, né? Ele disse para mim, eu me senti uma caixa de geladeira, né? Como ele falou, como ele não pôde levar a minha cabeça lá para dentro, eu tive que ir junto. Então eu me senti mal e ele sentiu essa dissonância magnética. Eu gosto muito dessa expressão que falou. Uma questão muito importante, até os anos 70, a medicina era um negócio de ter escala, né? E se baseava no contato direto entre a pessoa, o doente e o profissional médico. Alguma coisa para os presentes aqui que têm mais de 40 anos, os velhos armazéns da esquina, né? Nem menos não se lembram mais disso. Quer dizer, era uma relação pessoal, particular, era alguma coisa confidencial. Pelas circunstâncias, a medicina atual passou a ser uma indústria colossal. Ela perdeu o caráter particular, confidencial. Transformou o paciente num consumidor, e o médico num prestador de serviço. É trágico essa comparação, mas ela é verdadeira. Hoje, imensa maioria das pessoas escolhe um médico, uma lista de convênios, igual você escolhe uma mercadoria, uma prateleira no supermercado. Indicada por alguém, esse sabão é bom. Prato, tá bom, é bom, né? É mais ou menos esse tipo de relação que se faz, né? Ela transformou, por circunstância, o médico numa pequena engrenagem de uma grande máquina. Secundarizou o subjetivo, pessoal. Tirou o foco do paciente e pôs na máquina. As últimas décadas da medicina, a medicina foi fortemente influenciada. detalhe aqui, um pouco mais, onde?
Alguém vai pagar.
Ah, agora é outra. O quadro é escuro, não precisa de escuro, né? Muito interessante a representação do filme. Uma criança, a gente, muito bem. A mãe, o pai com a mão no ombro dela, muito alimento. E o que é muito simbólico nesse quadro, do meu ponto de vista, é a luz do quadro. Porque a luz está entre o médico e a criança. A luz está em outro lugar. Aqui, tendo um detalhe, a luz está aí. 1891. Infelizmente, hoje a luz está em outro lugar.